Olá, muito boa tarde. O Ministro das Infraestruturas defendeu que os residentes das ilhas não tenham de desembolsar o valor das viagens, mas até lá, em junho de 2025, terão de pedir o reembolso do subsídio social de mobilidade numa plataforma eletrónica. A plataforma está ligada a outra plataforma de crédito e, portanto, vai agilizar todo o processo de reembolso, segundo Miguel Pinto Luz. O titular da área das infraestruturas e habitação no país, que falava numa audição da Assembleia da República no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de orçamento do Estado para 2025, respondia assim ao deputado açoriano do Partido Socialista, Francisco César.
Eu peço que me esclareça se é um portal de adiantamento ou se é um portal de pagamento. Ou seja, consegue garantir que esse portal permite que o passageiro residente só pague 134€ à cabeça? Segunda questão, muito rapidamente. Falou que a questão de um teto de 600€, com os estudos de mercado, faziam com que ninguém na prática fosse prejudicado. Bom, o que eu posso dizer é que os açorianos não são um mercado. Porque eu tive o cuidado de fazer uma reserva, há pouco, em duas companhias aéreas públicas, a TAP e a SATA, para ir hoje e regressar no domingo. Para a tarifa mais baixa de ida e volta, uma é 665€. A outra é cerca de 684€. Isto é mercado ou é a vida real das pessoas? É essa a pergunta que lhe faço.
É o meu compromisso. Se verificarmos que essas situações são recorrentes, nós vamos revisitar esse teto. Agora, façamos justiça. Baixamos ou não baixamos o preço? O que é possível tecnologicamente fazer é um portal em que paga e acreditava automaticamente num período de 24 horas. E por isso também faça justiça, que é melhor do que existe hoje.
Também em resposta ao deputado açoriano social-democrata Paulo Muniz, que notou que o PSD Açores está contra o estabelecimento de um teto de 600€ no valor das viagens a comparticipar, o governante nacional salientou que ninguém ficará de fora.
Não posso deixar também de saudar a diminuição do valor das tarifas aéreas entre os Açores, o continente e a Madeira, mas não posso também deixar de referenciar que o teto que foi estabelecido, o PSD Açores sempre foi contra o estabelecimento deste teto. Está prevista a criação de uma plataforma eletrónica para permitir o reembolso e pergunto-lhe quando é que esta plataforma eletrónica vai estar disponível e em funcionamento, obviando esta dificuldade enorme de ter que ir aos CTTs promover o reembolso como previsto.
Deixe-me dizer que a plataforma está ligada a uma plataforma de crédito e, portanto, vai agilizar todo o processo de reembolso. Passa a ser praticamente quase automático. Acreditamos que em junho de 2025 já estará no ar. No que diz respeito ao teto, temos consciência que a região autónoma esteve contra, que os deputados estiveram contra. Eu sempre o disse em nome do Governo de forma muito séria. Nós acreditamos convictamente que ninguém ficará de fora. Todos os estudos que temos de mercado apontam que conseguimos acudir e garantir que todas as tarifas estão abaixo dos 600€ estabelecidos. Se assim não for, também estaremos cá para voltar a falar, para encontrar soluções, para que nenhum, repito, nenhum açoriano saia prejudicado.
Miguel Pinto Luz, que no início da sua intervenção referiu que os residentes entre os Açores e o continente passam a pagar 119€, entre a Madeira e o continente 79€ e entre as duas regiões autónomas 79€. Para os estudantes, as passagens entre Açores e continente ficam a 89€. No que toca ao caso da Madeira e continente, os estudantes pagam 59€ e entre as duas regiões os estudantes passam a pagar também 59€.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Presidente da República afirmou que Portugal ganha com a expansão da autonomia nas suas várias dimensões e defendeu que os Açores e a Madeira devem acolher sedes de entidades nacionais. Marcelo Rebelo de Sousa falava na inauguração da sede da Agência Espacial Portuguesa na Ilha de Santa Maria.
Não há melhor centralidade que define aquilo que é o futuro. Estamos aqui hoje a inaugurar o que é um típico símbolo de futuro. Futuro porque é o espaço, futuro porque é o apelo à juventude, futuro porque trata de domínios científicos e tecnológicos que são novos e que mudam um ritmo muito acelerado. É um sítio ideal. Nesta encruzilhada entre continentes e oceanos, que tem uma tradição, mas sobretudo tem um grande futuro. Aqui há condições que são únicas. E aqui nós encontramos uma manifestação do que se deve fazer cada vez mais. é a sede de entidades nacionais estarem fora, quer da capital do país, quer daquilo que é a localização continental. Portanto, nos Açores e na Madeira.
Já o presidente do Governo Regional referiu ser seu desejo que a República valorize a localização da sede da Agência Espacial Portuguesa nos Açores, como também se disponibilize para encontrar outras soluções para a região.
A instalação da sede nacional da Agência Espacial Portuguesa em Santa Maria dá a confirmação da notabilidade da capacidade instalada. Também a nossa aposta em que haja um conjunto de atividades operacionais que sejam aqui desenvolvidas para garantir um hub espacial nos Açores que tenha a riqueza não só do acesso ao espaço, como também o retorno do espaço. A economia espacial é futuros e é dimensão. E os Açores garantem esse futuro e essa dimensão ao país e à União Europeia.
José Manuel Bolieiro aproveitou a presença do Presidente da República para salientar que a dimensão nacional nunca desconsidere a sua população inteira.
Enquanto entidade com sede nacional, esta é a primeira e única. É meu desejo que a República não só valorize esta, como também se disponibilize para encontrar outras opções. Quantas vezes sou confrontado, como cidadão e como presidente do governo, medidas nacionais ou supostamente nacionais assumidas pelo governo da República, que depois têm a sua aplicação, sobretudo quando é para benefício, muitas vezes de origem orçamental, se reduzem ao continente e aos portugueses residentes no continente. E eu questiono, será que estamos a falar do governo do país ou o governo do continente, embora seja o governo da República?
A nova sede da Agência Espacial Portuguesa foi financiada pelo Governo Regional em cerca de 1,3 milhões de euros. Ora, no âmbito desta inauguração, o Presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, Luís Garcia, considerou como histórica esta inauguração da sede da Agência Espacial Portuguesa na Ilha de Santa Maria e referiu que é uma conquista que simboliza o reconhecimento do potencial dos Açores em áreas estratégicas para o desenvolvimento nacional e também internacional. Ora, segundo também a Secretária de Estado, este polo espacial vai permitir fazer o seguimento e o rastreio dos lançadores europeus e ser um nó do segmento terrestre de Galileu no Sistema Global de Navegação por Satélite da Europa, além de outras capacidades. Ana Paiva considerou que a inauguração da sede da Agência Espacial Portuguesa é a construção de um sonho e que demonstra o poder inspirador do setor espacial. Por seu turno, a Presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto, Bárbara Chaves, realçou que a Ilha de Santa Maria tem uma posição estratégica que a coloca na vanguarda do setor espacial à escala global, com potencialidades de ser um polo de investigação e monitorização que contribui para a notoriedade do país. Ora, a Ilha de Santa Maria vai receber em 2027 a aterragem do primeiro voo Space Rider do futuro veículo não tripulado da Agência Espacial Europeia. O anúncio foi feito ontem pelo presidente da Agência Espacial Portuguesa à margem desta inauguração.
Vou inaugurar o Space Rider. O primeiro voo vai ser aterrar aqui em Santa Maria. E porquê é que isto é importante? Pronto, nós temos aqui 2 anos para começar a fazer as infraestruturas, preparar exatamente para isso. Mas não é isso importante só por isso. O que é importante é pelas possibilidades que se abrem de tornar aqui em Santa Maria, Portugal, os Açores, uma resposta à Europa no retorno de missões espaciais. Portanto, nós temos aqui, estamos a trabalhar com a indústria no sentido de atrair mais 2 empresas para fazer retorno de missões espaciais, que é o futuro, é a reutilização.
Ricardo Conde salientou que a presença da Agência Espacial Portuguesa não se limita ao Porto Espacial, mas sim a capacidades que complementam variadíssimas atividades ligadas ao setor espacial. Ainda à margem desta inauguração, o presidente do governo açoriano defendeu a instalação na região do Observatório Europeu do Mar Profundo, afirmando que o arquipélago quer assumir-se como uma região de oportunidades na área da ciência e também da investigação.
Estou a trabalhar e temos já quais garantias de que haverá a possibilidade de sediar nos Açores o Observatório Europeu do Mar Profundo. E, portanto, estamos a criar dimensão, não apenas regional, não apenas nacional, mas também europeia e, por que não dizer, planetária.
José Manuel Bolieiro salientou que, no Grupo Oriental, as capacidades instaladas e a instalar ainda em Santa Maria permitem observar o espaço a partir da Terra, enquanto no Grupo Central, através do Air Center localizado na Ilha Terceira, é possível conhecer melhor a Terra a partir dos dados do espaço. O governante destacou ainda a ligação dos Açores com os Estados Unidos da América para dar nota que espera um contínuo e bom relacionamento com a administração americana depois da vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais norte-americanas.
A democracia faz-se com a escolha do povo e, portanto, a escolha do povo americano está feita e nós estamos preparados para, respeitando a democracia e a vontade do povo americano, termos um contínuo e bom relacionamento, os Açores em particular, com a administração americana, fruto também das contingências globais e internacionais, se reconheça com mais intensidade a importância geoestratégica dos Açores e, desde logo, também, não só, mas de forma especial neste contexto mais bélico, da base americana na Ilha Terceira, na base das Lajes. E, portanto, sim, a minha expectativa é que se compreenda do mundo inteiro e não apenas os Estados Unidos, da importância geoestratégica dos Açores.
José Manuel Bolieiro, em declarações em Vila do Porto, na Ilha de Santa Maria, à margem das cerimónias de inauguração da sede da Agência Espacial Portuguesa.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo Regional confirmou ontem que o Banco de Fomento moveu uma ação judicial contra a Secretaria Regional das Finanças, adiantando que o litígio está relacionado com 600 mil euros do Programa Operacional Açores 2020. A posição de Duarte Freitas, Secretário Regional... A posição de Duarte Freitas, Secretário Regional das Finanças, surgiu após ter sido questionado sobre o assunto pelo PS durante a audição da Comissão de Economia da Assembleia Regional, onde foi ouvido a propósito das propostas de plano e orçamento para o próximo ano. No entanto, o governante salientou que o Executivo açoriano ainda não foi notificado formalmente da ação. O Programa Capital Participativo Açores aprovou operações no valor de 3 milhões de euros para apoiar empresas açorianas no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência. O anúncio foi feito ontem numa nota de imprensa conjunta do Banco Português de Fomento e também do Governo açoriano. Este apoio financeiro beneficiou 20 empresas que operam em setores estratégicos para a economia da região, incluindo turismo, indústria, comércio, pescas e serviços. Desde o lançamento do programa, foram recebidas 36 candidaturas, representando uma procura total de aproximadamente 6 milhões de euros, equivalente a 30% da dotação global do programa. O Banco de Fomento é a entidade gestora do Fundo de Capitalização das Empresas dos Açores, em parceria com o Governo Regional, detentor do Fundo de Capitalização das Empresas dos Açores, que se insere na componente Capitalização e Inovação Empresarial do Programa de Recuperação e Resiliência.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Confraria do Vinho Verdelho dos Biscoitos na Ilha Terceira pretende debater o estado da viticultura local e as políticas de valorização do vinho verdelho e dos apoios oficiais ao setor. Estes são alguns dos principais objetivos das segundas jornadas que decorrem na próxima semana na Ilha Terceira, reunindo especialistas e produtores, mas com a porta aberta ao público em geral.
É aberto, de participação livre e gratuita, visando potenciar aquilo que é a troca de informação, até o debate, sobre os aspectos que são mais relevantes, mais importantes para o vinho verdadeiro dos biscoitos e, naturalmente, para alguns aspectos associados a ele, como a viticultura. Na sessão temática sobre políticas governamentais e apoios à vitivinicultura, teremos a apresentação de alguns dos apoios que existem a nível regional para quer início, quer continuidade da vitivinicultura, com também algumas perspectivas sobre outras linhas que poderão vir a existir no futuro próximo. É importante passar a mensagem àquilo que são os instrumentos disponíveis, incluindo também em termos de apoio técnico.
Para além das jornadas que decorrem de 13 a 16 de novembro, o grão-mestre da confraria revelou que durante o mês de novembro será comemorado o Dia do Enoturismo, e não só.
A confraria irá realizar uma entronização com a entrada de novos confrades, a renovação da confraria, a distinção daqueles que vão apoiando e defendendo a causa do vinho verdelho dos biscoitos é algo essencial para que consigamos continuar a desempenhar o nosso papel, a nossa missão de defesa e valorização do vinho verdelho dos biscoitos e de todo o vinho de qualidade da região autónoma dos Açores, bem como dos seus contextos. Para além disso, nestas mesmas datas, através de alguns dos elementos que constam do programa das jornadas, há também a oportunidade de comemorar, de assinalar, o Dia Mundial do Enoturismo, nomeadamente através das visitas às vinhas, quer nos biscoitos, quer noutras zonas da ilha, e também através de um jantar vínico que decorrerá dia 16 de novembro.
José Aurélio Almeida, o grão-mestre da Confraria do Vinho Verdelho dos Biscoitos. Promover a literacia financeira, abordando temas como a importância da poupança, é o objetivo da parceria entre o Centro de Apoio Social e Acolhimento Bernardo Manuel Silveira Estrela, em São Miguel, e a Delegação Regional dos Açores do Banco de Portugal. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
A primeira sessão tem lugar já no próximo dia 14 de novembro, destinada ao Jardim de Infância da instituição, mas vai abranger também as valências do ATL e Centro de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil. Segundo Lourdes Alfinete, presidente do CASA, centro sediado na cidade da Ribeira Grande, na Ilha de São Miguel, a ideia desta parceria é muito simples.
Através de métodos pedagógicos e didáticos e ao nível das crianças, pô-las a considerar o que é isso do dinheiro, como é que se poupa, o que é eu ganho com a poupança. Saber que as crianças conseguem identificar o dinheiro, o custo que o dinheiro representa e como é que podem valorizar um custo e um proveito na sua vida. Isso, no fundo, é a tradução daquele provérbio antigo de pequenino é que se torce o pepino. E aqui é um bocadinho, é de pequenino é que se percebe o que é poupar e as mais-valias que é essa poupança, não em termos só financeiros e económicos, mas em termos de competências de cidadania ativa.
De acordo com a responsável, esta colaboração vai contribuir para um futuro mais consciente e responsável financeiramente. Para além dos mais novos, haverá ainda sessões de esclarecimento para os pais.
E aí, num registro menos lúdico, não é, por assim dizer, mas as ideias do crédito e do débito consciencioso e ativo. O custo de vida não está fácil e às vezes as ofertas que existem no mercado, as ofertas financeiras, são muito apelativas. Mas é preciso perceber muitas vezes o que é que se esconde aí por trás. Não há nenhum problema que nós tenhamos detectado nessa área, mas é mais uma forma de não só chegarmos às crianças do jardim, do ATL e aos nossos jovens, mas também fazermos um serviço à nossa comunidade educativa, começando pelos pais.
A também professora considera que estas sessões educativas são cada vez mais importantes, pois explicar este tipo de conceitos a uma criança de 5 anos é transformar essa criança num adulto esperançosamente mais responsável. O Banco de Portugal está a desenvolver várias ações formativas dedicadas à gestão de orçamento, poupança, conhecimento do euro, instrumento de pagamento e canais digitais.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.